Hoje nós queremos falar deste grande santo junino, santo franciscano, nosso querido e amado Santo Antônio. Para falar então sobre Santo Antônio, eu convidei para o programa Encontro de Família o Frei Gustavo Medella. Ele que é vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil e fala conosco desde o Rio de Janeiro. Frei Gustavo, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Paz e bem, Érica, paz e bem, ouvintes do programa Encontro de Família em nossa queridíssima Rádio Frei Galvão. Conversar sobre Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil e do mundo, é sempre uma grande alegria, motivo de muito contentamento. Por isso estou aqui à disposição.
Muito obrigada, Frei Gustavo. Em primeiro lugar, Frei, quem foi Santo Antônio? O que nós podemos dizer sobre este santo tão querido?
Santo Antônio foi um cidadão português, nascido em Lisboa, em agosto de 1195, recebendo o nome de Fernando. Seu nome completo era Fernando Martins de Bulhões e Taveira de Azevedo. De família católica, primeiramente ele ingressou na Ordem dos Cônegos Agostinianos, onde teve toda a sua trajetória formativa, chegando-se a ordenar sacerdote. No entanto, em 1220, impressionado pelo testemunho dos mártires franciscanos do Marrocos, ele ingressa na Ordem Franciscana recém-fundada por São Francisco de Assis. Ele queria pregar aos sarracenos, ele queria ser missionário e, se necessário fosse, também chegar ao martírio. E assim, quando recebeu o hábito franciscano, o jovem Fernando passou a se chamar Antônio. Santo Antônio trabalhou e serviu em muitos conventos, se ocupava das tarefas humildes, mas também era exímio pregador, professor e teólogo. Foi considerado também doutor da Igreja e viveu na França, na Itália, vindo a falecer em Pádua, no dia 13 de junho de 1231. Ele faleceu na cidade de Pádua, na Itália, lá ele foi sepultado, e seu processo de canonização foi rapidíssimo, foi muito veloz, talvez o mais rápido da história da Igreja. Morreu em 1231 e foi canonizado em 1232. Morreu jovem, portanto, com 36 anos, mas a sua obra, a sua pregação, o seu exemplo, o seu testemunho transcenderam o seu tempo. E por isso, até hoje, todos nós, aqui no Brasil, na Itália, em Portugal, em vários lugares do mundo, cultivamos devoção e carinho tão grande por este homem de Deus, nosso querido Santo Antônio.
Frei Gustavo, por que que Santo Antônio, que nós podemos dizer, né? Por que que ele é tão querido do povo brasileiro?
Primeiramente, creio que pelo fato de o Brasil ter sido colonizado por portugueses e Santo Antônio ter sido um santo português, que depois viveu e foi sepultado na Itália, é verdade, os nossos colonizadores já trouxeram para cá esse carinho, essa devoção a Santo Antônio. E dadas as suas qualidades manifestas, contadas pelos seus biógrafos e hagiógrafos, a humildade, o carinho, a proximidade, o amor aos pobres, tudo isso, tenho certeza, conquistou o coração dos brasileiros, que até hoje, em diversos lugares do país, no dia 13 de junho e durante todo o ano, prestam suas humildes homenagens a este santo. Santo Antônio, que é de Lisboa, sim, é verdade, é de Pádua, mas também é do Brasil. Por esse carinho, essa devoção que ele goza aqui em nosso país. Uma tradição vinda com os portugueses, mas certamente acolhida, nutrida no coração do povo brasileiro, que tem em Santo Antônio um amigo, um companheiro, um protetor, alguém que é próximo de Deus, mas também se faz muito próximo das pessoas, especialmente dos seus fiéis devotos.
Frei Gustavo, queria falar um pouco sobre a questão das simpatias e essa crença popular que Santo Antônio tem também. Por que que essas simpatias e essas crenças envolvem tanto Santo Antônio? Elas são baseadas em fatos reais da vida de Santo Antônio?
É justamente esse sentido de proximidade que faz com que as pessoas se sintam de fato íntimas de Santo Antônio. E às vezes, então, chegam até a abusar da bondade do santo. Na tradição, por exemplo, dessas simpatias meio mal criadas, das quais nós temos notícia, por exemplo, faz a promessa, pede a graça e coloca o santo de cabeça para baixo. Diz que só vai virar de cabeça para cima quando o pedido for atendido. Ou então adquire uma imagem de Santo Antônio e tira o menino Jesus do colo da imagem, dizendo em oração que só vai devolver se o pedido for atendido. E outras tantas práticas da crendice popular que a igreja propriamente não poderia dizer que condene, mas nós que somos pessoas de fé podemos considerar algo desnecessário, tendo em vista uma pessoa que só fez o bem, que buscou sempre o melhor, jamais precisaria ser pressionada desta forma. E temos também as tradições mais saudáveis e até essas sim incentivadas pela igreja, em torno, por exemplo, dos sacramentais que circundam a figura de Santo Antônio, um dos mais conhecidos e divulgados, o pãozinho, que retrata ou representa a generosidade dele para com os pobres. Existe a história na legenda de Santo Antônio de que ele era capaz de retirar o pão da dispensa do convento, o pão da refeição dos frades, para dar aos pobres que batiam à porta do convento pedindo um pouco de comida. Mas, no entanto, milagrosamente, este mesmo pão doado era multiplicado de modo a não acabar na dispensa, ou seja, o pão servia aos frades e aos pobres, mesmo sendo distribuído com largueza, com generosidade. Por isso, até hoje, as pessoas pegam o pãozinho abençoado de Santo Antônio, muitas têm o costume de colocar em latas e vasilhas de mantimentos, fubá, arroz, feijão, café, no sentido de que não falte, de que a pessoa sempre tenha fartura. Um outro sacramental muito também recordado é o lírio, aquela pequena florzinha branca que Santo Antônio, em suas imagens, traz nos braços, relatando a pureza, o coração transparente e a bondade deste homem de Deus. Temos também a fama de santo casamenteiro, por ele ter ajudado a sua época as moças mais humildes a conseguirem os casamentos desejados e sonhados, porque naquela época a família da noiva tinha a obrigação de repassar um valor em dinheiro para a família do noivo no chamado dote. E as moças pobres não tinham, as famílias pobres não dispunham desse valor. E ele fazia o que podia para ajudar e facilitar a união daqueles jovens, daquele homem, daquela mulher que se amavam. E por isso até hoje o pessoal recorre com muita fé a Santo Antônio, pedindo o dom, a bênção de um casamento.
Realmente, Santo Antônio é um santo muito familiar das famílias brasileiras. Ele é um santo de casa, digamos assim. Por isso, às vezes, é vítima de muitas simpatias e tira o menino e põe de cabeça para baixo. Mas isso, claro, é muito dado a essa proximidade, a esse carinho que os brasileiros têm com o Santo Antônio. Frei, quais elementos da espiritualidade franciscana nós podemos perceber tanto na pregação como na vida de Santo Antônio?
São Francisco tinha imensa consideração e admiração pelo saber acadêmico e intelectual de Santo Antônio, que foi exímio teólogo, e por isso escreveu um bilhete a Santo Antônio pedindo a ele, Santo Antônio, que ensinasse a Sagrada Teologia a seus frades, aos frades franciscanos, sem que os frades, no entanto, perdessem o espírito de oração e devoção. Carinhosamente, São Francisco chamava Santo Antônio de meu bispo. Neste ano, por exemplo, em que estamos celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, de autoria de São Francisco de Assis, um poema célebre, uma das obras-primas da literatura italiana e também um tesouro da vida da Igreja, onde São Francisco louva o Criador pela beleza, pela bondade, pela criatividade e diversidade de cada criatura, sol, lua, estrelas, terra, fogo, água, animais, plantas, o planeta Terra, as pessoas. Santo Antônio também, em seus sermões, se utilizou de todos os elementos da natureza para apresentar o mistério da bondade de Deus. Utilizava como figura de linguagem a água, o fogo, as plantas, as raízes, os animais. Existe o célebre episódio da pregação aos peixes diante da fala de Santo Antônio. Inclusive os peixes puseram a cabeça para fora da água a fim de escutá-lo. E então essa sintonia profunda, sem falar na humildade que Santo Antônio cultivou em vida, no amor incondicional aos pobres, no espírito de partilha, no testemunho fiel e na paixão pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e pela pessoa de Jesus Cristo, nós podemos afirmar com toda certeza e convicção que Santo Antônio bebeu da espiritualidade franciscana e colocou-se a serviço dessa espiritualidade, levando também a mensagem e a herança de São Francisco de Assis, anunciando o Evangelho e seguindo os passos de Jesus Cristo ao modo de Francisco de Assis.
Hoje nós estamos conversando com Frei Gustavo Medella, ele que é vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, falando um pouco sobre Santo Antônio, esse santo tão querido, tão amado de todos nós. Ontem a igreja celebrou a memória litúrgica de Santo Antônio, santo muito querido, muito amado por todos os brasileiros, e aqui em Guaratinguetá também é padroeiro da nossa cidade. Ontem foi feriado aqui em Guaratinguetá e outras cidades também, me lembro de Osasco em São Paulo, também é feriado, patrono Santo Antônio. Queria falar então com o Frei Gustavo Medella, nós estamos conversando um pouco sobre Santo Antônio. Frei Gustavo é vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil e atualmente ele reside no convento Santo Antônio, que fica ali no Largo da Carioca. É uma igreja muito importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil de modo geral, está muito ligada à história do Brasil. E teve também uma festa muito bonita lá no Largo da Carioca. Eles fizeram peregrinações com a imagem de Santo Antônio em diversos lugares. Foi uma festa muito bonita que aconteceu na trezena de Santo Antônio. São 13 dias de oração, são realizadas em diversas paróquias. Essa trezena aqui em Guaratinguetá, também na Matriz, foi realizada. Um momento muito bonito. Então, Frei Gustavo, queria que o senhor falasse um pouco sobre o convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro. A importância deste local para a história não só da província franciscana, mas também do Rio de Janeiro e do Brasil.
O convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, teve a sua pedra fundamental lançada no ano de 1408, ou seja, neste ano, completa 417 anos de fundação, surgindo praticamente no início da cidade, da fundação da cidade do Rio de Janeiro, e também no início da história do Brasil colônia, passando então toda essa trajetória como testemunha de fatos e feitos importantes que deram constituição ao que hoje conhecemos como o nosso país, o Brasil, e o povo brasileiro. Muitas curiosidades históricas, muitas personalidades passaram e viveram aqui no convento Santo Antônio, que está situado bem no centro da cidade do Rio de Janeiro, no chamado Largo da Carioca. Por exemplo, aqui no convento Santo Antônio é que foi pensado todo o movimento de permanência de Dom Pedro I no Brasil, por ocasião daquela crise no Império, quando Dom Pedro ameaçou voltar a Portugal, a partir do aconselhamento, da articulação de um frade muito influente do convento chamado Frei Sampaio, amigo íntimo da família imperial. Dom Pedro aos poucos foi se convencendo e decidiu então ficar ao Brasil. Aqui bem perto do convento, no Paço Imperial, ele teria dito a célebre frase: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Sem contar a importância e o valor do convento Santo Antônio como marco, monumento da religiosidade, da cultura, da arte e da arquitetura e também da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Portanto, podemos dizer que nós, os frades franciscanos, no convento Santo Antônio, temos em nossas mãos um tesouro que não é nosso, mas pertence ao povo, pertence à igreja, pertence à história e do qual nós devemos cuidar com muito carinho, assumindo o compromisso de manter o convento Santo Antônio, esta casa de portas abertas, onde as pessoas possam cultivar a fé, a devoção, onde possam conhecer um pouco mais da história, do passado e da trajetória do nosso querido Brasil.
Frei Gustavo Medella, vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, atualmente mora também no convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e a sua partilha, falar um pouco nesse sábado sobre o nosso querido e amado Santo Antônio. Muito obrigada, Frei Gustavo.
Eu agradeço demais a você, Érica, a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham na Rádio Frei Galvão. Aproveito mais uma vez para parabenizá-los pelo belo trabalho de evangelização através da comunicação pelo rádio, de toda a paz e bem que vocês levam diariamente à casa das pessoas, e dizer que podem continuar contando comigo, com o convento Santo Antônio. Estamos juntos, unidos, caminhando na mesma direção. O evangelho, o anúncio do evangelho pregado e vivido por nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Santo Antônio, viva São Francisco, viva Frei Galvão. Paz e bem.
Paz e bem, Frei Gustavo, muito obrigada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do convento Santo Antônio lá no Rio de Janeiro, é muito bonita, o Frei Gustavo recordou. O convento Santo Antônio tem 417 anos de fundação lá no Rio de Janeiro. É muito bonito mesmo, é uma referência lá para os cariocas e aqueles que visitam. Toda terça-feira tem uma movimentação muito grande, porque a terça-feira é dedicada a Santo Antônio, todas as terças-feiras do ano, não só no mês de junho. E tem lá um atendimento também de confissões. Ele é muito procurado, o convento Santo Antônio, além de todo esse fator histórico que o Frei Gustavo recordou. Então fica o convite para você. No Instagram, eles estão como Convento Santo Antônio RJ. Então, instagram.com/conventosantoantonioRJ. Também o site franciscanos.org.br/conventosantoantonio. E você, estando no Rio de Janeiro, visite, não deixe de visitar o Convento Santo Antônio. Fica ali no Largo da Carioca, do ladinho do metrô. É muito fácil o acesso lá. Vamos então encerrar um pouco esta entrevista sobre Santo Antônio, ouvindo o responso a Santo Antônio, e logo mais nós voltamos.